Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. O tema que hoje trabalharemos envolve não apenas dificuldades, mas, sobretudo, dilemas. Dilemas que usualmente incomodam no sentido de tirar a perspectiva de fazer recuar premissas e reavaliá-las. Considero, apenas uma opinião minha, filosófica, fundamental fazermos isso. Nós veremos o trabalho em 4 itens. O tema é a terapia da terapia. Muito bem. Quando propomos um sistema terapêutico qualquer que seja, e esse sistema terapêutico passa a atuar, quais são os elementos usuais? Ele precisa se apresentar, mostrar sua identidade, suas diferenciações em relação aos demais, aquilo que ele propõe, os seus objetivos, alguns resultados, né? Na sociedade nossa é assim que esses elementos ordinariamente se mostram. Então, há uma validação social, há uma indicação social para ele, há adesões de pessoas de diferentes áreas e os trabalhos seguem em desenvolvimento. Usualmente é assim que isso se faz. No entanto, em se tratando de terapia, entre as perguntas cabíveis, talvez uma de grande importância, nem sempre feita, passa ao largo desses assuntos. Não vou citar escolas, não vou citar o propósito, não é esse. O propósito é cuidarmos do jardim onde habitamos. Então, a pergunta é, a terapia que se coloca, quem a terapeutiza? Ou ela não precisa disso? Ela já se coloca, ela que se afirma e se apresenta? Não é? Ela diz, olha, aqui está, a terapia chega e se apresenta numa sociedade, só essa apresentação já é a validação de si mesma? Um médico chega numa pequena aldeia, num litoral, e anuncia que é médico, clínico geral, veio cuidar do pessoal. Ele já é chancelado, respaldado por uma série de referências da medicina. Já sequer é questionado. E muitas vezes não há uma medicina da medicina. Ela já se institui, já se coloca como propriedade. No caso da filosofia clínica e de muitas terapias, isso seria assim também? Ou não seria importante questionarmos e dizermos, mas quem está terapeutizando a terapia? Quem diz que no desenvolvimento dela ela não pode perder os rumos? Ela tropeçar nas próprias pernas? Se enganar? Tomar rumos que não condizem com ela? Tudo isso não... Ou será que simplesmente ao se colocar há um instrumento mágico de autorregulação social que vai regular temperatura, intensidade, abordagem, de tal forma que ela fique sempre em pauta conforme os temas do dia e sempre bem. Não é de admirar que coisas assim não sejam tratadas? Que uma terapia surja, se desenvolva, seja oferecida, mas ora, não seria interessante que até pelos próprios critérios não há um problema não? Bom, primeira coisa sobre isso, então, quem terapeutiza, não é? Quem é que vai fazer esse trabalho? Quem faz na nossa sociedade? Quem é o instrumento responsável por isso? Nós temos agências, nós temos instituições, nós temos leis. E são elas, além de todo o referencial no qual se circunscreve a terapia, por exemplo, acadêmico ou alternativo ou de outra ordem, quem fará estes elementos? Só que a questão é, isso que eles farão é um elemento terapêutico? ou é um elemento de vigilância sanitária, ou é um elemento de vigilância da lei dos homens, ou de uma sociedade que vai acolher ou refutar conforme suas demandas, muito mais do que uma terapia da terapia, para a qual, às vezes, ela nem está instrumentalizada. Vejam. Temos questões urgentes sobre isso, porque essa terapêutica pode surgir apontando problemas, apontando questões que muitas vezes são validadas pela ordem da autoridade do discurso, mas não é validado pelas próprias premissas que essa terapia defende. Um exemplo maravilhoso sobre isso, bastante corriqueiro, é o Alienista de Machado de Assis. Quando ele aplica com ele mesmo o que ele aplicava com os outros, olha o que acontece. Ele mesmo vai parar na Casa Verde, internado. Ou seja, este é um ponto. Agora nós temos outro. É necessário, de fato, fazermos a terapia da terapia? Isso é uma condição? Olha, em alguns casos, claro, isso não será necessário. Diria que neste momento, pela história da humanidade, pela nossa historicidade, num país como o nosso, é interessante sim que se faça este elemento. Ok? Este elemento terapêutico da terapia. Antes de prosseguir, vamos ver alguns elementos sobre isso, sobre esse movimento inicial. Se vamos propor isso, não é? Temos que saber assim, ó, quais são os quesitos, as premissas. Por exemplo, você vai a uma faculdade de medicina, para alguém ser médico, existe todo aquele protocolo. Isso não é uma medicina da medicina, isso é uma formação em medicina. Você vê uma escola de filosofia clínica, ele diz, olha, para se formar filósofo clínico é isso, isso, isso. Bom, isso não é uma terapia da filosofia clínica, isso já é ela em si. Antes de prosseguir, vou fazer agora uma parada. Nós vimos aqui a introdução dos quatro pontos que veremos hoje, para que os senhores possam colocar reflexões, considerações, porque vamos aprofundar muito durante o trabalho de hoje. Prosseguindo o nosso trabalho, observaram as colocações que alguns colegas fizeram, não é? Por exemplo, isso diz respeito a lidar com conteúdo, método, também diz respeito. Vamos ao ponto 2. Ao ser terapeutizada essa terapia, o que acontece? Vejam, ao ser terapeutizada, essa que diz que veio para terapeutizar, ao fazer isso, o que acontece? Algumas vezes acontecerá isso que o colega colocou. Será visto que, do ponto de vista do conteúdo, do método, em relação às propostas, à sociedade a qual se dirige, etc., as coisas caminham de um modo razoável. No entanto, às vezes, o procedimento do terapeuta em relação a isso não cabe. Às vezes, ficaria melhor endereçado que, por exemplo, um pedagogo fizesse, às vezes, desse terapeuta nessa área. Por vezes, seria indicado que não houvesse um terapeuta, mas que essa terapia, que assim se propõe, fosse feita de uma outra maneira, por textos, por estudos, por seminários, seria uma outra forma de fazer. E isso às vezes é descoberto quando se faz a terapia da terapia, não é? Às vezes haverá choques entre o conteúdo e o processo de condução deste conteúdo. Por exemplo, o conteúdo pede por alteridade. O conteúdo pede por um respeito à subjetividade. Isso pede o conteúdo. Mas o terapeuta que exerce isso não tem bagagem suficiente para lidar com esses elementos, universalizando aquilo que deve ser singularizado. Tá vendo? Um elemento de choque que, quando se faz a terapia da terapia, não a terapia do terapeuta, como nós já vimos em aulas anteriores. Terapia da terapia. Quem vai empregá-la? Como vai empregá-la? A quem ela se dirige? Quais são os seus elementos centrais, conteúdos, métodos? Como surgiu, como se desenvolve, etc. Problemas, como ela resolve seus problemas. Eis a terapia da terapia. Entre outras coisas que surgirão ali. No entanto, existem muitas contra-argumentações a isso que estou colocando para vocês. Mostrei essa obra do James Harris, sem tradução para o nosso idioma. Eu vou anexar depois um outro livro de indicação para que vocês possam aprofundar essa pesquisa. Está aqui sobre a minha mesa, será sorteado lá na semana de estudos para os senhores. Vejam um dos contra-argumentos a isso que estou falando para vocês. Não é? E não é o único contra-argumento poderoso ao que estou propondo aqui. Por exemplo, alguns argumentarão, não é necessário uma terapia da terapia, pois por ser terapia, ela no seu fazer já se autoterapeutiza. Bem, se querem acreditar em algo dessa natureza, podem acreditar. Eu, pessoalmente, não acredito que isso seja tão amplo dessa forma. Não é? O que eu penso a respeito disso, a partir da minha prática de consultório, da minha experiência como formador, trabalhando no país, no exterior também, a minha experiência me diz o seguinte: a maior parte, mas isso é apenas a minha experiência, quer dizer, cada um de nós temos aqui vários colegas que são professores em centros de formação, então podem ter outras opiniões, claro. O meu parecer é que a maior parte de terapeutas das mais diferentes escolas, depois que inicia seu trabalho, faz observações pontuais quanto a elementos de não fui bem neste atendimento, isso que eu tentei usar não funcionou. É dessa ordem que há um questionamento, mas dificilmente um questionamento, ou às vezes, claro, até chega a inviabilizar o trabalho. O colega passa por uma situação qualquer e diz, não, eu acho que eu não tenho que trabalhar com isso, talvez o meu caminho seja de outras coisas, de uma outra área, diferente de como eu estou fazendo. Pode acontecer, mas fazer um movimento de terapia daquilo que ele está propondo é muito raro. Quantas vezes os senhores já viram isso nas suas áreas? Pela própria labuta, pelo próprio trabalho continuado, às vezes rotinas estafantes, cotidianos muito duros e difíceis, fazem com que na imersão dos trabalhos se ponha a perder essas perspectivas tão importantes, não é? De avaliação, de desenvolvimento, de pesquisa. Então um dia chega um garoto, 20 e poucos anos, seu jovem aluno, não é, que tem pouca leitura, está começando agora, não tem estudos profundos, mas é agudo nos seus pensamentos e reflexões. E mostra para você, esse professor, eu percebi aqui, ó, isso não está bem. Há um paradoxo, há uma incongruência aqui. Não seria interessante olharmos? Okay? Alguns dos senhores foram meus alunos e podem lembrar como eu agia com relação a isso, não é? Eu parava a aula e ouvia o aluno, chamava, vem cá, me mostre o que você está considerando aí que eu não percebi. É muito rico, muito rico. Certa ocasião, numa conferência que eu estava fazendo em Recife, uma moça, 20 e poucos anos, da área da psicologia, colocou uma pergunta que eu fiquei muito assim, né? Fiquei observando. Eu estava explicando a filosofia clínica, né, como funciona, o que é, para onde vai e tal. Falei na inexistência da noção de inconsciente. E ela disse: e como faz um filósofo clínico que trabalha com a noção do inconsciente? Uma estudante de psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. E eu achei a pergunta e disse: nossa, mas que interessante, não é? O que ela está propondo. Então, pelo nosso próprio ofício, é natural que muitas coisas não nos socorram na hora, e com o auxílio disso, e também, quando for possível, da terapia, possamos verificar esses elementos. Isso, eu imagino, não é algo fechado, é algo que vai ser refeito, aprimorado, aprofundado, retomado, etc. Mas, ao ser terapeutizada, algumas terapêuticas podem descobrir elementos de outras ordens. Considerem, por favor, uma terapêutica, como eu disse no início, não vou citar nenhum nome de nenhuma escola terapêutica, porque não é o propósito nosso aqui. Nosso propósito é questionar isso em filosofia clínica. Ao utilizar terapia da terapia, o que ocorre se descobrirmos, por exemplo, que determinada terapêutica surge não para tratar a individualidade, tratar a pessoa, a existência, mas sim servir a disposições partidárias, políticas, estatais? Isso não houve na história da humanidade? Tivemos muitos exemplos disso, né? Você pega lá um filme do Ingmar Bergman, você tem aí a ilustração perfeita de como isso foi utilizado. Aldous Huxley, de novo, você tem várias ilustrações do uso da terapia como uma arma de sedução, de conivência, não é? De cabresto, não de liberdade, não de afirmação da criatura, nada disso. Uma terapia da terapia poderia mostrar isso. Poderia mostrar que ela está a serviço de algo, de alguém. Poderia mostrar sintomas importantes. Uma terapêutica, por exemplo, que afirma que existem pessoas doentes, por exemplo. A terapia dela poderia dizer: você acha isso? Você separa pessoas dessa forma, em quem está doente de quem não está? O que leva você a fazer isso? Né? E aí a pessoa dessa terapia, ou a própria terapia em si mesma, terá que prestar esses depoimentos. Bem, mas quando ela se explica, quando ela se justifica, quando ela coloca seu corpo orgânico, ela já não faz isso? Quando ela se fundamenta, ela não está fazendo isso? Fundamentação seria terapia, é isso? Desde quando? Somente uma fundação epistemológica é uma terapia. Mas os senhores estão muito bem sabidos disso, nem toda terapia é epistemologia. Não é? Há pessoas que elas podem compreender muito bem o que se passa e vão dizer para vocês: tá, e daí? Agora eu sou doutor no que se passa comigo e meus problemas continuam da mesma ordem, talvez piores. Para algumas pessoas, epistemologia não é a resposta. Fundamentação não é a terapia. Fundamentação pode ser a justificativa daquilo que você já acredita. Apenas isso. Então, assim sendo, como recuar? Na terapia da terapia, poderia ser mostrado: olha, isso aí que você está fundamentando, que existem pessoas normais, pessoas que não são normais, que tem que utilizar tais elementos, fazer de tais procedimentos. Isso é um problema seu, que você acha que está lá no mundo da outra pessoa. Mas isso não é dito para o terapeuta, isso é dito para a terapia que ele faz. Alguns terapeutas chegam a determinada terapia e a acolhem como verdadeiras orações e as repetem, não é? Não questionam, é isso mesmo, e tal, e pronto, e segue. Mas ao ser terapeutizado, ainda há outros elementos. Algumas terapêuticas descobrirão algo muito interessante. Vocês já viram que na filosofia clínica volta e meia há discussões assim, ó, em grupos. Toda semana me acrescentam num grupo. É uma coisa isso do WhatsApp, né? É filosofia clínica, não sei qual cidade. Filosofia clínica, cidade. Filosofia clínica, não sei o quê. E aí começa aquele tormento de milhões de mensagens que entope o celular da gente. É. Vídeos e parabéns e congratulações e aquelas coisas todas. Aí, do nada, de repente, alguém questiona. Filosofia clínica é terapia? Filosofia clínica é filosofia? Filosofia clínica... E aí começa uma discussão sem fim. Essa conversa em torno da identidade da filosofia clínica é sintomática. Ela nos mostra, dentro do universo enciclopédico que ela encerra, aquilo que de fato aqueles que a exercem querem tratar. Para alguns, isso é fundamental. Então, há colegas que dizem que filosofia clínica é uma fenomenologia. Outros, não, é uma lógica. Filosofia clínica é uma lógica. Outros, a filosofia clínica se inscreve nas analíticas de linguagem. E assim vai, vocês sabem que isso não termina cedo. Ao ser terapeutizada, não apenas a filosofia clínica, outras que se propõem a trabalhos semelhantes podem descobrir, por exemplo, que não são terapias. Podem descobrir que são outras coisas. Na minha opinião, você já sabe, filosofia clínica, primeiro ela é filosofia, não é? E depois clínica. Se inscreve na área da clínica, como filosofia, né? Mas isso é apenas a minha opinião. Após ter terapeutizado a filosofia clínica, via filosofia clínica e com alguns elementos outros. Muito bem. No entanto, essa discussão não termina. Isso que estamos vendo é uma aproximação. Porque entre as descobertas que algumas áreas vão ter, uma delas pode dizer respeito que elas surgiram como terapias para serem terapeutizadas e não para terapeutizar. Não me atrevo a citar o nome de duas escolas que me ocorrem imediatamente. Ok? Ou seja, surgiram para ser terapeutizadas, não para terapeutizar. A vocação maior delas era para uma discussão literária de si mesmas. Uma verborragia que não se esgotaria nunca, provavelmente, e que giraria sempre em torno de espelhos, côncavos, convexos, telescópios, lunetas e microscópios. Ah, isso não invalida, viu? Não tem nenhum problema num diletantismo desta ordem. Não é? Agora, quando se propõe daí a atender... Aí nós temos vários problemas, não é? Porque uma terapia que se propõe a atender e verá o outro um espelho daquilo que propõe, outras terapêuticas descobririam elementos muito dilemáticos. Por exemplo, vou citar alguns. Um elemento dilemático que surgiram para um período apenas e que são fadadas ao desaparecimento, à assimilação por outras coisas. Outro elemento dilemático que a terapia da terapia pode mostrar, que elas, na verdade, servem a um propósito, como eu disse há pouco, político, etc. e tal, e que fora desse propósito elas sequer têm força como elemento de construção. Outro fator relevante que pode aparecer quando se faz uma terapia da terapia são os questionamentos em torno de si mesmas. Algumas se abririam feito mandalas, não é? Abrindo suas vísceras a essas discussões, que não permitiriam que elas caminhassem. Não haveria fundamento para uma caminhada. Mas ainda há muitos outros. E um dos mais dilemáticos, não um dos mais dilemáticos e difíceis, viu? Muito difíceis. Eu posso fazer uma ou outra observação sobre o que eu vou dizer agora, mas considero que isso precisaria para um aprofundamento de uma aula especial, talvez um seminário a respeito. Algumas terapêuticas, se fossem submetidas à terapia, poderiam chegar à conclusão de que elas são contraproducentes, que elas são nocivas e que elas não deveriam, portanto, pelo próprio objeto que elas defendem, promover a saúde, promover o bem-estar, promover isso, não deveriam existir. Descobririam que elas criam doenças, inventam doenças, torcem conteúdos que seriam da área lá pedagógica e de outra área, transformando esses conteúdos em problemas, adoecendo pessoas, infelizmente. Não é nada agradável você que gosta de determinada terapêutica chegar a uma conclusão dessa quando coloca não você, não o que está a situação, mas a terapêutica em questão, não é? E dependendo das ferramentas da terapêutica, ela pode querer argumentar que não é nada disso, que isso é um ataque às suas estruturas internas e que na verdade não é nada disso, e apresenta casos clínicos nos quais uma pessoa tinha determinada coisa e agora não tem mais. Vocês compreendem como é isso, não é? No caderno A, eu coloquei para vocês há muitos anos o seguinte: em alguns momentos, a filosofia clínica pode chegar na contingência segundo a qual ela mesma se inviabilize como terapêutica. Isso é possível. É possível, e para mim isso é plácido, isso é tranquilo. Não acho que a existência da filosofia clínica é simplesmente uma apologia que serve para todas e quaisquer coisas, de forma alguma. Não, e tenho grande tranquilidade quanto a isso, sabe? Ela veio com propósito e pode acontecer de não servir, outras coisas melhores, mais oportunas e indicadas ultrapassarem. Qual é o problema quanto a isso? Não é? Somos pesquisadores. Nós precisamos, eu acho, é da nossa função estar abertos a estas e outras coisas, né? Quanto a problemas, quanto a questionamentos, não há nenhum impedimento quanto a isso, não. Queremos o melhor aí, não apenas para os outros, para nós, não é? E para essa caminhada. Vou fazer uma parada aqui para ouvir os senhores antes de irmos para o ponto 3. Após várias considerações dos colegas, de várias ordens, vamos agora para o terceiro dos quatro pontos que veremos hoje. Bem, se de fato, então, se justifica em alguns casos uma terapia da terapia, agora nós temos várias questões. Uma delas é: como seria essa terapia? Como faz? É um terapeuta que vai lá analisar os textos e vai fazer a partir dali isso? É uma junta, um colegiado que vai tomar contato com a teoria, com o fazer desta teoria, para ver se há uma certa coerência entre o que está sendo escrito e está sendo trabalhado? É um colegiado mais... Esse colegiado é composto por quem? Por profissionais da própria área? Se forem profissionais da própria área, não corremos o risco dos pontos cegos e perpetuar, assim, dessa forma, as armadilhas conceituais? Então, se vamos fazer, vamos supor que de comum acordo, possamos fazer algo dessa natureza, terapia de uma terapia. Bem, alguns confundirão isso com elementos, por exemplo, éticos, achando que um código de ética é uma terapia da terapia. Outros verão isso de várias formas. Quando iniciei a filosofia clínica, eu colocava alguns elementos sobre estes. Alguns. Então, e na época, os interesses da maioria dos colegas que faziam o curso eram outros, os interesses eram outros. Então, era um interesse numa formação, em como se faz de fato filosofia clínica, não havia espaço para isso que agora conversamos. Mas com o tempo, fui observando certas questões e achei importante. Por exemplo, deixa eu perguntar para vocês. A maior parte das escolas terapêuticas, incluindo, e eu sou muito atento a isso quando um colega vai falar sobre filosofia clínica e apresenta um caso clínico e a resultante do caso clínico, e vocês sabem como isso funciona, os estágios e tudo. Bem, assim como um médico, então, e um filósofo clínico, e um psicólogo, dizem, bom, atendi uma pessoa, ela tinha, por exemplo, uma síndrome. Aí cada um deles dá um nome diferente para a síndrome. O filósofo clínico disse que era uma manifestação na qual subitamente a pessoa tinha medo, muito medo. O médico diz, isso é síndrome do pânico. O psicólogo diz, ele está com um problema de sexualidade deslocada que acarreta esse medo, etc. Bom, seja como for, cada um encaminha suas terapêuticas e lá no fim das contas cada um diz, olha, para mim ficou assim, eu usei tal medicação com mais processo terapêutico e a pessoa hoje não tem mais aqueles terrores. O outro diz, olha, eu utilizei tal instrumentação existencial, ao compreender determinadas questões, hoje a pessoa administra isso de uma outra maneira. E o outro colega coloca uma terceira questão. Se os senhores pegarem, por favor, livros das mais diferentes áreas, verão que na maior parte dos casos é assim que apresentam isso. Então, o que eu fiz há muitos anos, peguei e disse, bom, se esse é um bom modo de ver o que estamos fazendo, apresentar esses resultados, eu gostaria de apresentar os resultados e os não resultados, ou os resultados do avesso. Eu escrevi um pequeno livro chamado Sinais, no qual colocava... Na época não havia WhatsApp, não havia coisa, Facebook, era tudo feito no e-mail, cartas, até telegramas. Tem alguns lá que ainda telegrama. E fiz uma compilação, não é? Primeiro lembrei muito de deixar alguns elementos fora disso para que pudesse fazer uma documentação bem próxima de tudo que estava acontecendo. E coloquei nessa pequena obra, Sinais, esses elementos. Não é? E acho que quem lê um livro daquele não fica nada encantado com filosofia clínica. Vai dizer, epa, isso é filosofia clínica? Sim, aquilo também é filosofia clínica. É mais uma de suas faces. Não é? Questionamentos muito duros. Cartas de colegas, assim, muito pesadas mesmo. Sabe, ofensivas, até no linguajar, mas um retrato próximo do que estávamos fazendo naquele momento, o registro historiográfico das coisas. O que nos faz retornar à pergunta, como seria feito então essa terapia? O que eu acho que essa terapia, a maneira como ela deve ser feita, mas isso é apenas uma opinião, é, primeiro, vamos ver os exames das categorias, onde surge, de que maneira isso é colocado, como ela responde e tudo mais. Quando comecei a filosofia clínica aqui no Brasil, cuidei desses aspectos inicialmente. Mas disse, olha, eu já encontrei na Holanda, botei lá no livro, né, terapeutas fazendo isso, davam vários nomes, filosofia de aconselhamento, filosofia prática, filosofia clínica somática, vários nomes, não é? O que eu estou fazendo aqui é um trabalho brasileiro. Estamos fazendo, construindo o nosso trabalho, com a nossa identidade, na nossa época, surge assim, assim, assim. Tive cuidado de citar os autores nos cadernos, à medida que a gente ia trabalhando e tudo mais. Mas não era o bastante, não era o bastante para fazer a terapia da filosofia clínica. Era preciso mais que isso. Como é que é a estrutura de pensamento que nós trabalhamos. A filosofia clínica tem elementos assim? Tem. Ela tem vários elementos assim. Ela tem várias noções sobre isso. Não é? Desde os tópicos abertos, até do nome tópica, do grego, não é? Aquilo que é o lugar onde estarão determinadas coisas, não é? Até os elementos submodais, como utilizá-los a partir da própria pessoa, daquilo que faz sentido, daquilo que encontra um aceite, daquilo que ela já exerce, e assim fomos vendo. Mas isso ainda também não era o bastante para uma terapêutica da filosofia clínica. Era preciso ainda que mantivéssemos isso aberto e em diálogo com a sociedade, com os outros ambientes. Como poderia ser diferente? Me digam. Se até pelo próprio caráter de ser filosofia antes de qualquer coisa. Esse modo de manter líquido, de manter aberto uma terapia, a filosofia clínica, sendo ela terapeutizada por aqueles que a fazem, por aqueles que a recebem, pela sociedade na qual ela se inclui, claro, não a coloca numa situação confortável. Muito mais confortável para os nossos padrões de época seria um fechamento desses pressupostos, não é? Mas prefiro mantê-la assim. O que vocês e outros que virão depois de nós todos farão, isso já é outra questão. Se vão engessá-la, se vão mantê-la aberta, até onde ela poderá ir, como esse molde aberto, não é? Esse código aberto, tudo isso são questões a trabalhar. Mas eu não sei. Não sei como ela se desenvolverá no futuro. Né? Hoje estamos todos nós aqui trabalhando, procurando as melhores premissas dela. Por fazermos a terapia da filosofia clínica, não é? Ela precisa prestar contas. E ela presta contas no seu fazer, no seu existir, no seu caminhar. Não é? E vocês observam as dificuldades todas que temos em torno disso. O último ponto do nosso trabalho hoje, quarto e último ponto, são os elementos de desenvolvimento. Precisamos trabalhar isso com grande, agora, sugiro, abertura existencial, ok? Vamos fazer um recuo. Alguns dos senhores acompanham há muitos anos, estão praticamente desde os primeiros passos da filosofia clínica aqui no Brasil. Quando iniciamos, alguns viram vários movimentos, historicidade, as aulas básicas que foram dadas pelo Brasil inteiro. Houve uma época que eu viajava praticamente 26, 28 dias a cada mês, cumprindo a cada dia uma cidade, às vezes duas cidades. Chegava aí onde está o Cadu, Goiânia era metade do meu caminho. Então, por Goiânia, eu já sabia que se eu ia ter embalo para seguir ou se era interessante diminuir. Havia meses que eu precisava diminuir, porque ainda tinha palestras, tinha conferências, era muito puxado isso. De qualquer maneira, à medida que muitos foram se juntando, muitos foram trazendo retorno, críticas, dúvidas, complementações, eu pude, graças a essa colaboração, aprofundar e, aprofundando as pesquisas, coisas que eu tinha guardado, algumas delas, inclusive, tinha encerrado o tema e disse, isso eu não vou mais trabalhar, vou deixar que gerações futuras se ocupem disso, eu paro aqui. No entanto, com o trabalho e com o empenho de alguns colegas, foi muito grande. Há muitos colegas que trabalharam muito, trabalham muito, estudam muito. Isso motivou a não deixar esses volumes na prateleira e a prosseguir. Com muito cuidado, e vocês viram, não é? Tem visto, tem acompanhado as dificuldades. apresentação, por exemplo, as autogenias, elas foram apresentadas num modelo mecânico, administrativo, formal, quer dizer, você chegava lá, ouvia os tópicos, conversava os tópicos, pronto. Quando eu mostrei outros modos de compreensão autogênicas, foi muito complicado. Muitos colegas não aceitaram, não é? Disseram, não, Lúcio, a gente não pode, vamos manter só esse. Eles não fizeram por mal, fizeram isso com os melhores propósitos, no propósito da segurança, no propósito da ética dos elementos que estávamos tratando. Eu compreendo, mas compreendo também a necessidade dessa caminhada. Não é? Nesse momento, por exemplo, estamos à beira de fazer mais uma semana de estudos. Muito complexa, belíssima, mas muito complexa. Veremos tudo aquilo que estudamos o ano passado, que eu sei que a maioria dos senhores apreciou, agora veremos os elementos de fundamentação, epistemologia, analítica de linguagem, lógica, não é? Elementos ontológicos também. Então, ela é muito bonita, mas ela traz um incremento importantíssimo, além de explicações avançadas para aquilo que viram de uma maneira aproximada apenas. Olhem, para quem iniciou, está vendo isso agora, não é? E diz, bom, então agora nós chegamos ao final, e era isso que todo o corpo da filosofia clínica, e eu digo aos senhores, ainda não é. Isso que eu vou apresentar para vocês em julho é o que eu estava trabalhando há 6, 8 anos. Já está agora, tenho segurança, já estou muito convicto daqueles elementos. Tenho dúvidas, claro, da própria pesquisa, e que os senhores vão ajudar. Vamos fazer um trabalho colegiado, como temos feito, mas os trabalhos que agora, neste momento, estou estudando e com todo esse know-how de tecnologia que hoje temos, encurta bastante. Não é? No futuro próximo já podemos trabalhar de novo, acrescentar esses elementos, além do trabalho que os senhores desenvolvem. A maneira como eu faço de manter a terapia em torno disso que estou falando para vocês, é uma delas, muito importante, é conversar com vocês, ouvir vocês, das mais diferentes áreas. E enriqueceu muito essa audição o fato de não estar conversando mais apenas com filósofos. No início da filosofia clínica, eu só podia conversar com filósofos, e nós filósofos entre nós, éramos todos filósofos. Agora não. Agora, olha, podem vir para esse curso aqui. Nesse curso nós temos teólogos, temos psiquiatras, temos psicanalistas, psicólogos, temos colegas de outras áreas. Graças a essa alteridade, a esse elemento, muitos ajustes, muitos aprofundamentos foram possíveis. Talvez hoje a filosofia clínica tivesse uma afeição muito mais teórica do que a prática que agora a habita. Esses colegas todos que chegaram em grande número disseram, nós vamos fazer uma filosofia clínica mais prática, mais cotidiana, mais voltada para os nossos dia a dia, para as nossas coisas, e menos teórica. Ela perdeu, é nítido isso, não é? Vocês viram pelas publicações dela. É uma das características da filosofia clínica. Bem, no meio de tudo isso, como ficamos? Ao mesmo tempo, somos terapeutas, somos filósofos clínicos, sabemos que somos terapeutizados pela filosofia clínica e por nós que a terapeutizamos num passo anterior. No bojo disso tudo, às vezes estamos desencontrados, às vezes nos deslocamos, então nos reencontramos e prosseguimos, vemos o aporte de várias ordens, pessoas propondo, precisamos estudar mais neurofisiologia neste momento, olha, precisamos dar uma atenção especial ao que as neurociências estão fazendo. E então um colega chega e me entrega uma obra dele em Curitiba, isso aqui, professor, minha colaboração, ele é físico, estudou física na Unicamp com Linus Pauling e traz mais uma contribuição para nós. E outro colega de outra área vem, o que diz a terapia da filosofia clínica? Que as portas estão abertas à conversação? Se estão abertas de que modo? Estamos dispostos a crescer, a continuar a mudar, com os riscos e atributos que coisas assim trazem, como, por exemplo, descaracterização, elementos de outra ordem, não é? Ou vamos fechar os portões e manteremos tudo num gueto fechado, num clube feudal? A minha opinião vocês conhecem. Eu acho importante mantermos as portas abertas, com os riscos. Temos prudências, temos alteridade, temos conversações e não temos garantia alguma. É vida, é existência, isso é caminhada. Eu sei que o tema é difícil, ele não é não nos traz o conforto usual de quando trabalhamos outras questões, não é? Que temos até uma fluência muito maior do que essa. Aqui nos tornamos aprendizes, todos, dos mais antigos, dos que já estão fluentes, nos tornamos aprendizes. Não é? E como aprendizes, estamos nessa contingência da aprendizagem, do crescimento desses elementos. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões sobre esses elementos.